国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Atenção para as manchetes de hoje. Encerrada em Beijing a quinta sessão da 12ª CCBBCH.
Especialista brasileiro destaca a importância das duas sessões na China.
França pede alívio das tensões entre Turquia e a União Europeia.
Terminou hoje em Beijing a quinta sessão da 12ª Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, a CCPPCH. O presidente chinês e secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, e outros altos líderes do país e do partido compareceram ao encerramento. Na reunião, Liang Chun-in, chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, foi eleito vice-presidente do 12º Comitê Nacional da CCPPCH. Além disso, foram aprovadas a resolução sobre o relatório de trabalho do Comitê Permanente da CCPPCH, o relatório sobre a examinação das propostas e a resolução política da reunião.
A Conferência Consultiva Política do Povo Chinês havia recebido até às 17 horas do dia 7 de março 5.210 propostas, das quais 4.156 foram investigadas e registradas, informou hoje um repórter da quinta sessão da 12ª CCPPCH. Entre as propostas, 35,5% estão relacionadas a questões sociais, 34,7% se concentraram em economia, 11,6% tratam de política e os outros abordam o meio ambiente e a cultura.
Foi realizada no dia 12, em Beijing, a segunda reunião da delegação presidencial da 5ª sessão anual da 12ª Assembleia Popular Nacional, a APN. Na ocasião, o presidente da Comissão Legislativa da APN, Zhao Xiaoyan, elaborou um relatório com o resultado dos debates sobre o esboço das regras gerais do Código Civil. Segundo Zhao, sua comissão fez no total 126 revisões sobre o esboço, entre as quais a idade mínima para restrição das ações civis, que foi revisada para 8 anos. A Comissão Legislativa incluiu um novo regulamento no Código. Os que difamarem os nomes, retratos, reputação e honra dos heróis e mártires devem assumir responsabilidades civis.
O secretariado da 5ª Sessão Anual da 12ª Assembleia Popular Nacional declarou hoje em Beijing que foram recebidas 514 moções elaboradas pelas delegações e representantes. Entre as proposições, 492 se referem à legislação, 16 ao monitoramento e 6 às decisões relacionadas. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira, as moções se relacionam principalmente com aprofundamento da reforma do sistema de monitoramento, aperfeiçoamento do sistema jurídico, desenvolvimento da política democrática socialista e indústria cultural, assim como proteção e melhoria da vida do povo e promoção da construção ecológica.
O professor da Escola de Direito da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e da Universidade Federal Fluminense, Evandro Menezes de Carvalho, enviou um comentário sobre as sessões anuais da APN e da CCPPCH, intitulado As Duas Sessões e a Promoção do Estado de Direito. No texto, ele escreveu que este ano as duas sessões tiveram uma importância peculiar. Em primeiro lugar, são as últimas sessões da 12ª Assembleia Popular Nacional, portanto, as últimas do primeiro mandato do presidente Xi Jinping. Por esse motivo, a ocasião permite fazer um balanço geral do primeiro mandato do presidente Xi. O segundo ponto relevante é que as duas sessões deste ano serão as primeiras desde que Xi Jinping foi endossado, no ano passado, como o núcleo do Partido Comunista Chinês. Esse fato revela o reconhecimento da liderança do presidente Xi e também da importância de suas ideias. Eduardo disse que o Ocidente ainda tem pouca familiaridade com o sistema político chinês e seu modelo de socialismo com características chinesas. Mas a China tende a mostrar para o mundo novas possibilidades de se fazer um país e se construir uma cultura jurídica estruturada em bases diferentes daquela do Ocidente. As duas sessões são uma das faces deste modelo de governança chinês.
A porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying, desmentiu nesta segunda-feira em Beijing que a China irá participar no Chile de reuniões sobre o Acordo de Parceria Transpacífico, TPP. Ela afirmou que, a convite do Chile, país de presidência rotativa da Aliança do Pacífico, o governo da China enviará o seu representante especial dos assuntos latino-americanos, Yin Hengming, para participar do diálogo de alto nível sobre a integração econômica da Ásia-Pacífico. O diálogo será realizado nos dias 14 e 15 no Chile.
A Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciaram hoje manobras de combate simulado chamadas K-Resolve, levando a China a se posicionar sobre o assunto. A porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying, disse no mesmo dia em Pequim que a situação na Península Coreana neste momento é altamente sensível e complexa. As partes concernentes, segundo ela, devem promover o alívio da tensão na Península e defender a estabilidade e a paz na região. Hua Chunying reiterou a ideia do mecanismo de via dupla e a iniciativa de suspensão dupla. O chanceler chinês, Wang Yi, reafirmou em uma coletiva de imprensa durante as duas sessões a insistência na desnuclearização da península. A China propõe à República Popular Democrática da Coreia a suspensão de atividades com mísseis nucleares e à Coreia do Sul e aos Estados Unidos que suspendam os exercícios militares de grande escala.
O ministro da Ciência e Tecnologia da China, Wang Gang, declarou que a primeira aeronave de passageiros de grande porte fabricada pela China, o C-919, fará seu ensaio de voo neste ano. A Commercial Aircraft Corporation of China, Limited, fabricante do C-919, declarou que o modelo é um avião comercial de viagem média e curta. A China possui o direito de propriedade intelectual.
O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Marc Ayrault, apelou no dia 12 de março para que se aliviem as tensões entre a Turquia e os países da União Europeia, como a Holanda. O chanceler francês pede que o governo turco evite uma ação radical. Jean-Marc Ayrault disse em um comunicado de imprensa que é necessário demonstrar responsabilidade e evitar argumentos inúteis.
O primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Rasmussen, disse ontem em um comunicado que, devido às atuais tensões entre Turquia, Holanda e Alemanha, recomenda que o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, adie a visita programada este mês para a Dinamarca.
A última rota de fuga do Estado Islâmico foi cortada pelo exército do governo iraquiano. A informação foi divulgada no dia 12 por Brett McCook, enviado especial do presidente norte-americano para a coalizão global contra o Estado Islâmico do Iraque e Levante. Essa foi considerada uma grande vitória do governo iraquiano. A batalha de reconquista de toda a cidade de Mossul entrou na quarta semana. O exército já controla mais de um terço de Mossul e está se aproximando da cidade antiga.
A agência de notícias russa TASS divulgou ontem uma informação revelando que o secretário de imprensa do presidente russo, Dmitry Peskov, afirmou no dia 11 que, caso Rússia e Estados Unidos não cheguem a um consenso, o primeiro encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump está marcado para a cúpula do G20. A cúpula será realizada em julho deste ano.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, emitiu no dia 12 de março, por meio de seu porta-voz, uma declaração que condena os dois ataques terroristas ocorridos no dia 11, em Damasco. Guterres salientou a necessidade de responsabilizar os criminosos. Segundo a imprensa, dois ônibus que transportavam xiitas iraquianos foram bombardeados, causando a morte de dezenas de pessoas.
A presidente sul-coreana destituída, Park Geun-hye, deixou na noite de ontem a Casa Azul em Seul. A Casa Azul é o escritório executivo e residência oficial dos chefes de Estado. Park Geun-hye foi para sua casa em Sansong-dong, um bairro ao sul da capital coreana. A ex-presidente sul-coreana divulgou uma nota por meio do deputado Min Kyung-wook, membro do partido no poder do país. Ela pediu desculpas por não ter terminado o mandato presidencial.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O ministro chinês da Educação, Chen Baosheng, afirmou neste domingo, numa coletiva à imprensa, que o país não vai estender o ensino obrigatório de 9 anos. Ao mesmo tempo, anunciou que o país vai expandir o futebol escolar. Conforme a lei, o ensino obrigatório na China é de 9 anos, incluindo 6 anos na escola primária e 3 anos na primeira fase da escola secundária, ou 5 anos na escola primária e 4 anos na primeira fase da escola secundária. Agora, com a popularização do ensino obrigatório, setores da sociedade chinesa opinam ser necessário estender o ensino obrigatório para o ensino pré-escolar ou para a segunda fase do ensino secundário. Sobre o tema, o ministro Chen Baosheng disse que, na atual fase de desenvolvimento, a China não possui fundamento e consenso social para estender o ensino obrigatório. A China ainda está na fase inicial do socialismo. Temos que levar em consideração essa realidade para tratar de qualquer assunto. Se adiantarmos decisões além da fase de desenvolvimento, o setor educacional será prejudicado. Por isso, a extensão do ensino obrigatório depende do desenvolvimento do país. Em relação ao desenvolvimento do futebol nas escolas, o chefe da pasta, Chen Baosheng, disse que o país já confirmou mais de 13 mil escolas para efetuar o ensino e treinamento do futebol. Esse número vai aumentar para 20 mil até o fim deste ano e chegará a 40 mil em 2020. O futebol escolar deve seguir o desenvolvimento ordenado. Temos que elaborar vários critérios, como ensino, treinamento e competição. Sem critérios, não há qualidade. Esse é o nosso princípio. Agora, uma grande lacuna é a falta de campos de futebol. Na próxima fase, vamos estimular os governos locais a autorizar terrenos para construir campos para os alunos que adoram jogar o futebol. Nos últimos anos, o bullying nas escolas tem despertado a atenção das famílias, escolas e autoridades responsáveis no país. O ministro Chen Baosheng disse que medidas adotadas pelo governo já surtiram efeitos positivos. Segundo ele, o governo vai movimentar as forças das famílias, das escolas e da sociedade para criar um mecanismo de prevenção abrangente. Na entrevista coletiva, o ministro Chen Baosheng respondeu a outros questionamentos sobre a educação chinesa, tais como a construção de instalações escolares, falta de professores na zona rural e a reforma do ensino superior.
Panorama econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Belagoa, diretamente de Beijing. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang apresentou o relatório de trabalho do governo de 2017 na cerimônia de abertura da sessão anual da Assembleia Popular Nacional, no dia 5 de março. Entrevistei o diretor executivo do Centro Brasileiro sobre a China, Rony Lins. Ele comentou parte do relatório relacionado ao trabalho econômico do governo chinês e analisou a desaceleração do crescimento econômico da China. Vamos ouvir a entrevista com Rony Lins.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Na cerimônia de abertura da sessão anual da ABN, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang apresentou o seu relatório do trabalho do governo de 2017. Neste relatório, o primeiro-ministro declarou que a meta para o crescimento econômico deste ano é 6,5%. Esta é a menor meta em 25 anos, depois de 1992. Então, no ano passado, a China alcançou um crescimento de 6,7%. Então, Rony, você acha que esta meta é razoável e acha que a China consegue atingir a meta?
Eu acho que o crescimento de 6,7% da economia da China no ano passado foi dentro do esperado pelos analistas econômicos. Na minha opinião, ele não só foi razoável, mas bastante benéfico para a China e o mundo. Primeiro, porque temos que considerar a mudança do contexto econômico mundial. Taxas em torno de 10% ao ano, naquelas condições que ocorreram no passado, muito positivas para a China, no atual contexto econômico, não existem mais, né? E segundo, quando falamos em um crescimento de 6,7% em termos absolutos, estamos falando de um crescimento extremamente robusto. Do ponto de vista relativo, é ainda mais importante, visto que o crescimento mundial foi de 2,2%, segundo a ONU. E isso graças ao crescimento obtido em 2016 pela China. Finalmente, tanto o crescimento da China em 2016 quanto o previsto para 2017 estão em perfeita consonância com o objetivo do país de alcançar o China Dream em 2025. Claro que quanto maior o crescimento da China, melhor para o mundo. Mas acho que 6,5% de crescimento da China para 2017 será um bom número, factível, e será bom para todos nós.
Você acha que a desaceleração do crescimento econômico da China terá uma influência grande e negativa aos outros países ao mundo?
Não, eu acho que essa desaceleração já houve, né? Então, o mercado já esperava essa desaceleração, porque a China não poderia mais ter aqueles crescimentos de dois dígitos. Então, de qualquer maneira, um crescimento menor da China influencia o mundo, com certeza. Mas há de se convir que 6,5% em termos absolutos, comparativamente às grandes potências e outros países, é um número muito bom. E eu acho que ele serve para o que a China almeja, que é alcançar o seu sonho chinês.
Bem, no relatório do trabalho governamental, o premier, além de crescimento econômico para este ano, também referiu vários trabalhos importantes relacionados ao futuro desenvolvimento da economia chinesa. Então, que trabalho você acha que de maior importância?
O desenvolvimento da economia de um país, né, devem ser abordados uma série de fatores, né? Então, todos os trabalhos têm sua significativa contribuição para reflexão e discussão, né? Entretanto, eu atualmente considero de maior importância para a China monitorar e implantar desses trabalhos todos 6 medidas fundamentais, né? A primeira delas é uma política monetária cautelosa para manter o controle sobre a inflação e sobre os preços das matérias-primas num patamar razoável. Isso porque vale ressaltar que a política fiscal chinesa em 2017, vai ser proativa, o que significa que o governo chinês vai aumentar seus gastos para promover a modernização da estrutura do seu parque industrial. Um segundo aspecto dos trabalhos é atuar sobre o setor imobiliário, a fim de evitar que a especulação imobiliária possa afetar os fundamentos macroeconômicos, por exemplo, com as oscilações e o aumento de preços pode pressionar a inflação, por exemplo. Então, há que se ter um monitoramento e um controle. Um outro aspecto é atuar de forma a reduzir os custos operacionais das empresas. Isso através do corte de impostos, taxas, para que elas possam ter maior capacidade de investimento e competitividade. Um outro aspecto importante é atuar de forma específica em setores da economia chinesa, ainda sem desenvolvimento desejado pelo governo. É o que nós chamamos dos elos fracos, né? É preciso impulsionar esses desenvolvimentos. Por exemplo, a agricultura em alguns lugares na China, né? Quinto aspecto que eu acho fundamental é avançar nas conquistas realizadas no projeto da Rota da Seda, que é do século XXI. Porque eles não só proporcionam uma fantástica integração estratégica política, como economicamente geram comércio fronteiriço e grandes obras de infraestrutura. Essas ações têm um grande impacto sobre o crescimento da economia chinesa. Então, é muito importante. E, finalmente, eu acredito que a palavra-chave para tudo, para 2017, para o crescimento de uma nova China, será a inovação de processos e produtos. Atualmente, isso no mundo é chamado de Industry 4.0, ou também a chamada Quarta Revolução Industrial. Então, são esses os principais pontos que eu destaco nesse trabalho.
Li Keqiang declarou que o governo irá estimular a inovação tecnológica e apoiar a atualização das indústrias tradicionais. A China vai aprofundar a implementação da estratégia de Made in China 2025. Então, Rony, qual é sua opinião sobre isso?
Esse é o ponto-chave para a China nos próximos anos, né? Muitos modos de produção estão sendo totalmente reformulados de acordo com esse novo cenário. A China já está trabalhando nisso há algum tempo, mas não podemos deixar de lembrar que países concorrentes, como os Estados Unidos e a Alemanha, já estão há algum tempo reformulando seus parques industriais. Quando o Premier fala em estimular a inovação tecnológica e apoiar a atualização de indústrias tradicionais, ele tem em mente que deverá implantar uma série de mudanças na concepção e produção de muitas empresas, inclusive as do governo. Além da necessidade de criar maciçamente centros de inovação e tecnologia por toda a China, eu destacaria algumas ações que são fundamentais. Primeiro, desenvolver projetos para alcançar o estado da arte nas tecnologias chamadas críticas ou disruptivas. Dessas, eu destaco novos sistemas de comunicação de informação, uso de energias sustentáveis, uso de novos materiais inteligentes, como, por exemplo, o grafeno, que vai substituir o silício, a aviônica e a biotecnologia. Um outro aspecto fundamental é desenvolver a integração de equipamentos da manufatura produtiva com a tecnologia da informação. Esse é um dos cernes da questão da Quarta Revolução Industrial, que é a interligação de equipamentos através de internet, satélites e outras ferramentas que estão à disposição. Terceiro aspecto é o desenvolvimento de setores de alta tecnologia, envolvendo sistemas inteligentes embarcados e robótica, principalmente, coisa que a China já está fazendo bastante. E, finalmente, desenvolver uma nova geração de infraestrutura da informação relacionada à internet, para maximizar o acesso e a velocidade das operações. Bem, essas são algumas ações desse novo mundo. Entretanto, não podemos esquecer que também será preciso um grande investimento nos jovens chineses, incentivá-los a criar suas startups tecnológicas e colocar na prática sua grande capacidade de sonhar e inovar. Além disso, acho que o governo deve facilitar a vinda de talentos do exterior em algumas áreas críticas. Está na hora de usar na China mais pessoas estrangeiras que já dispõem do conhecimento técnico necessário. Os Estados Unidos são um exemplo disso. Lá não importa a nacionalidade, cor, sexo, etc. O que interessa é ter um grande conhecimento na sua área de atuação. Eu acho que, ao tentar fazer tudo sozinho na China, apesar da alta capacidade chinesa, isso vai levar mais tempo, porque as mudanças tecnológicas são muito velozes. Então, nem todas as instituições de ensino ou jovens de qualquer lugar do mundo têm a capacidade de acompanhá-las sem tutores altamente especializados com muita experiência prática.
O primeiro-ministro chinês disse no seu relatório que este ano a China continuará a neutralizar o excesso de capacidade de produção. Em 2017, o governo reduzirá ainda mais a capacidade de produção de aço em cerca de 50 milhões de toneladas e fechará pelo menos 150 milhões de toneladas de instalações de produção de carvão. Como você comenta a reforma pelo lado da oferta nas indústrias chinesas?
Eu acho que o primeiro-ministro tem toda a razão em continuar com as reformas e fechar empresas que não apresentem a produtividade necessária ou que estejam na lista daqueles setores que o governo não deseja que produza quantidades não condizentes com a demanda que existe. Para promover adequadamente a reforma estrutural no lado da oferta, a China tem que saber lidar com as relações entre o governo e as empresas e a oferta e a demanda. Estabelecidos esses parâmetros, o ajuste na oferta trará ganhos para a China, evitando o desperdício, a deficiência de produtividade e prejuízos para as empresas. Entretanto, fico pensando que é importante refletir que nessa redução de oferta, muitas vezes, em função de plantas industriais mais automatizadas, o que acontecerá, por exemplo, com funcionários do setor de carvão ou aço que não possuem a qualificação profissional para ingressar nesse novo mundo da inovação? Eu acredito que os chefes do governo da China são muito bem preparados, estão muito bem cientes desse problema e saberão resolver essa questão de uma forma que não prejudique todo esse trabalho que a China tem feito de redução da pobreza e aumento de empregos para a população.
Você ouviu a entrevista com Rony Lins, diretor executivo do Centro Brasileiro sobre a China. Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bela Guo. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana.
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar neste espaço a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. E está ao meu lado no estúdio a minha amiga brasileira Fernanda Vendland. Olá, Fernanda!
Olá, Rosana. Olá, ouvintes do programa Gastronomia. É muito bom estar aqui com vocês, até porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre o patrimônio imaterial gastronômico de diversos países do mundo, de uma maneira gostosa.
E nesta edição do programa, a gente fala sobre o Brasil. Então, vamos conhecer algumas frutas nativas brasileiras. Como todos sabem, o Brasil é um país rico em frutas e existe mais de 300 frutas nativas. As frutas típicas são conhecidas pelo sabor exótico e pelas inúmeras combinações que permitem preparar pratos gostosos. Além disso, as frutas também apresentam um alto valor nutricional e ajudam a prevenir doenças. Nos últimos anos, as frutas brasileiras como açaí, guaraná e graviola estão cada vez mais populares pelo mundo. E não é difícil encontrá-las nos países asiáticos e europeus. Eu, pessoalmente, gosto muito de abacaxi e a bebida guaraná. E você, Fernanda, qual é a sua fruta favorita?
Eu também adoro abacaxi e melão também, são as frutas que eu mais gosto. Guaraná, então, nem se fala, né? É o meu refrigerante favorito. E o bom é que a gente pode encontrar aqui na China, nos restaurantes brasileiros.
Que bom! E a seguir, vamos conhecer algumas frutas típicas do Brasil que fazem sucesso pelo mundo. O cupuaçu contém vitaminas, minerais e pectina, um fibra solúvel que ajuda a manter bons níveis de colesterol. Além disso, sua polpa pode ser utilizada na preparação de sucos, sorvetes, vinhos, licores ou doces. As sementes podem substituir as do cacau na fabricação do chocolate e seu valor calórico é baixo. Cada 100 gramas de fruta contém apenas 72 calorias.
A goiaba é rica em vitamina C, ajuda na imunidade, no anti-envelhecimento celular e na cicatrização. Só com uma unidade você ultrapassa a sua necessidade diária de vitamina C. Tem propriedades antitumorais pela quantidade de licopeno, um potente fitoquímico, e é rica em vitamina A também, o que ajuda na saúde da pele, cabelos, unhas e olhos. Também ajuda a neutralizar a pressão arterial, por ser rica em potássio, consequentemente reduzindo o risco de infarto e de derrames.
O maracujá pode fortalecer o sistema imunológico por ser rico em vitamina A, C e ferro. Também é rico em vitamina B3, que protege a mucosa do estômago, e em potássio, o que contribui para a regulação da pressão arterial, da contração muscular e do bom funcionamento dos rins. Estudos apontam que o consumo regular da fruta diminui riscos de Parkinson, infertilidade, artrite e depressão. Além disso, é bem conhecido pelas propriedades calmantes que está na flor do maracujá.
O abacaxi, minha fruta preferida, é muito conhecido por ser uma fruta que auxilia na digestão. Isso acontece porque ele possui uma enzima chamada bromelina, que auxilia na quebra de proteína. Ele também é rico em cálcio e magnésio, dois minerais que são fundamentais para a formação da massa óssea.
O guaraná é muito conhecido como estimulante e tem efeito 4 a 7 vezes mais forte que o da cafeína. Também é considerado um excelente termogênico, ou seja, utiliza a gordura como fonte de energia. O guaraná ainda é rico em B3, que auxilia no controle de colesterol, e em selênio, um ótimo antioxidante.
A castanheira do Pará é uma das mais importantes árvores amazônicas. Seu fruto é muito rico em gorduras e proteínas. Além disso, tem dois nutrientes especiais, o selênio e a vitamina E, antioxidantes que bloqueiam os radicais livres que destroem as células e, com o tempo, são responsáveis pelo aparecimento de doenças cardiovasculares e câncer também. O consumo de uma castanha do Pará por dia é capaz de suprir a necessidade diária de selênio, mineral que reforça o sistema imunológico.
O caju é rico em carboidratos, fibras minerais como cálcio, fósforo e ferro, vitamina C e complexo B. Ele tem 3 vezes mais vitamina C do que a laranja. Além do sabor agradável, o caju apresenta oxidantes importantes para a saúde e tem pouca gordura. Pode ser consumido em saladas, doces e sucos.
Jabuticaba é uma fruta com elevado valor nutritivo, riquíssima em vitaminas do complexo B, principalmente B2 e niacina, aparecendo em menor quantidade, a vitamina C e ainda em sais minerais. As vitaminas do complexo B tem como principais funções evitar problemas de pele e reumatismo, sendo essenciais ao crescimento. Cada 100 gramas da fruta tem cerca de 40 calorias.
A carambola é fonte de vitamina A e C. Fornece ainda sais minerais como cálcio, ferro e fósforo. Tem sabor agridoce e sua cor varia de verde ou amarelo, dependendo do seu grau de maturação. A polpa é boa para sucos e geleias. 100 gramas de carambola fornecem 29 calorias. Além de saborosa e leve, a fruta apresenta a função diurética, ajudando no combate à retenção de líquidos.
O pinhão é excelente para a perda de peso por conter substâncias que estimulam a produção de hormônios supressores de apetite. O pinhão também é uma ótima fonte de vitamina E, excelente antioxidante que impede o envelhecimento celular. Rico em vitamina K, a fruta previne trombose e auxilia também na formação óssea.
O pequi é muito utilizado na culinária brasileira como um complemento para o frango. Ele é excelente para a saúde do coração por ser rico em gordura monoinsaturada, a mesma que está presente no azeite e diminui as taxas de colesterol. Melhora a pressão arterial por ser rico em potássio e é excelente para artrite e inflamações musculares.
O açaí é uma frutinha roxa que traz muitos benefícios à saúde, podendo ser usado em sorvetes, sucos, geleias e sobremesa. Na Amazônia, de maneira tradicional, o açaí é consumido gelado, com farinha, seja de mandioca ou tapioca. Até o começo dos anos 80, esse alimento circulava na região do norte do Brasil, fazendo grande diferença na alimentação e na cultura do povo local. Entre os anos 1980 e 1990, passou a ser introduzido de maneira geral no mercado nacional. A fruta ajuda a manter a boa saúde e a longevidade, sendo excelente para quem tem o dia agitado, prática de exercícios físicos e gosta de se alimentar bem, fugindo do colesterol ruim e outros malefícios que uma alimentação industrializada pode trazer.
Nas demais regiões do Brasil, o açaí é preparado da polpa congelada batida com xarope de guaraná, gerando uma pasta parecida com um sorvete, ocasionalmente adicionando frutas e cereais. Conhecido como açaí na tigela, é um alimento muito apreciado por frequentadores de academias e de desportistas. Além disso, o açaí ajuda na eliminação de resíduos do corpo.
Para ser consumido, o açaí deve ser primeiramente despolpado em máquina ou amassado manualmente, para que a polpa se solte. Misturada com água, se transforma em um suco grosso, também conhecido como vinho do açaí. Além do uso de seus frutos como alimento ou bebida, o açaizeiro tem outros usos comerciais. Com as folhas de açaí, pode-se fazer chapéus, esteiras, cestos, vassouras de palha e telhados para casa. E a madeira do tronco são resistentes a pragas para construção civil. Os troncos da árvore podem ser processados para produzir minerais. O palmito é amplamente explorado como uma iguaria. O óleo do açaí também possui diversas propriedades químicas que causam efeitos benéficos para o corpo humano.
A seguir, vamos enumerar os benefícios principais do açaí para a nossa saúde. O açaí possui mais propriedades antioxidantes do que a uva e, portanto, com o auxílio da vitamina E, consequentemente, distribui ômega 6 e ômega 9, combate o colesterol ruim do corpo e melhora a circulação sanguínea. Por isso, atua contra a velhice precoce e vários problemas cardíacos. Essa fruta também ajuda no combate ao câncer, porque possui ácido oleico, retardando assim o desenvolvimento de tumores e contribuindo na destruição das células cancerígenas.
Outra doença que o açaí ajuda a prevenir é a osteoporose. Afinal de contas, é um alimento rico em cálcio e potássio. Ainda tem o ferro, que previne e combate a anemia, mas o fósforo, além de outros minerais. O açaí também é uma excelente fonte de fibras. Essa quantidade presente é suficiente para que haja ótima saciedade de quem o consome. Portanto, a frutinha ajuda nas dietas. O lado que pode acarretar em algum problema a quem deseja emagrecer é o do açaí ser rico em carboidratos.
O açaí é uma excelente fonte de energia por conta da sua já conhecida quantidade de carboidratos. É ideal para quem pretende aumentar a massa muscular de maneira rápida. Podemos dizer que a fruta é um verdadeiro energético natural. Ainda por cima, o açaí possui uma quantidade de cálcio elevada que, juntamente com a vitamina E, complexo B, magnésio, potássio e ferro, ajuda o atleta a manter a saúde do corpo e da mente, além de evitar diversas doenças.
Existem muitas coisas boas sobre o açaí caso tome a fruta de maneira correta. No entanto, é necessário frisar que devemos ter certa atenção quanto ao seu consumo excessivo, que poderá causar danos à saúde. A atenção principal foca na quantidade de carboidratos, nutrientes importantes para dar energia ao ser humano, ainda mais dos atletas. Contudo, se excedermos a quantidade que o corpo consegue guardar, pode aparecer problemas como gordura localizada e até mesmo possibilidade de desenvolver diabetes.
Em seguida, vamos aprender a preparar algumas receitas deliciosas com o açaí. Primeiro é o açaí na tigela, um petisco clássico servido nas praias da região do sudeste do Brasil. Na região do norte, ele é servido apenas com o açúcar e, às vezes, com farinha de tapioca. Não se esqueça de pegar um papel e lápis para anotar os ingredientes necessários e o modo do preparo.
Os ingredientes são 400 gramas de açaí, 2 bananas, 60 gramas de granola e 5 colheres de sopa de xarope de guaraná. O modo de preparo é o seguinte: leve todos os ingredientes ao liquidificador, bata até formar um creme homogêneo, sirva em uma tigela e polvilhe a granola. Está pronto! Temos algumas dicas aqui. A banana pode ser substituída por outras frutas, como mamão, papaya e abacate. Além disso, para acompanhar, pode-se optar por aveia ou tapioca. O xarope de guaraná pode ser encontrado em lojas de produtos naturais.
A segunda receita para hoje é a mousse de açaí. Você precisa dos ingredientes seguintes: 2 litros de polpa de açaí, 3 xícaras de chá de açúcar, 10 gemas de ovo, 40 gramas de gelatina incolor sem sabor, 1 xícara de café de água e tapioca granulada.
O modo de preparo é o seguinte: numa tigela, bata o açaí com 3 xícaras de chá de açúcar. Em outra tigela, bata as 10 colheres de sopa de açúcar até obter um creme claro. À parte, dissolva a gelatina na água e leve ao fogo, mexendo até derreter completamente. Junte ao açaí batido o creme e a gelatina dissolvida e misture bem. Despeje em uma forma para pudim e leve ao congelador até ficar firme. Para servir, desenforme este mousse e decore com tapioca. Está pronto!
É melhor que faça a mousse na véspera para dar tempo de congelar bem. Se preferir, acompanhe com morangue preparado da seguinte forma: bata 6 claras em neve, misture 3 xícaras de chá de açúcar, leve ao banho-maria e mate até obter a consistência firme.
A terceira receita é o salmão em crosta de castanha e polenta de açaí. Os ingredientes para a receita são 450 gramas de filé de salmão, 80 gramas de castanha do Pará, 80 gramas de castanha de caju, 120 gramas de polpa de açaí, 120 gramas de fubá, 10 ml de leite integral, 1 ovo, azeite, sal e pimenta branca a gosto. O modo de preparo também é simples. Tempere o salmão com sal e pimenta e passe pelo ovo com as castanhas. Hidrate o fubá com leite. Reduza a polpa de açaí, junte com o fubá e cozinhe. Acerte os temperinhos e sirva bem quente. Bom apetite!
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou a Rosana Tchau, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Wendland, obrigada também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam. Abraços, tchau, 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 tchau.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o
chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
大家好 ,Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ,sou Raimundo.
Na aula passada, focamos em expressões relacionadas a sentimentos em chinês. Então, vamos fazer uma breve revisão dos pontos mais importantes.
Ah, claro. O que foi? 怎么了?
Meu estômago está doente. 我肚子疼.
Sinto muito, mas é sério?
Está tudo bem? Eu vou melhorar logo. Oh, sim, por favor, pare de fumar. 你别再抽烟了。
Eu sei que isso faz mal à saúde. 我知道有害健康。Eu sinto muita saudade da minha família. 我很想家。
Cuidado. De qualquer forma, não se preocupem, amigos. Ele vai ficar bem. Vamos ouvir ao diálogo da lição anterior mais uma vez.
怎么了?
我肚子疼。
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
你在学校还好吗？
我很想家。
Certo, a revisão foi essa. Agora vamos ver o conteúdo de hoje.
你每天几点上班？你每天几点下班？你以前做过什么工作？你在这里工作多长时间了？
Muitos amigos me perguntam que horas eu acordo para ir trabalhar todos os dias. Na verdade, eu trabalho de acordo com o horário normal, das 9 horas de manhã às 5 da tarde.E se eu quiser perguntar para eles também, ou seja, como se fala que horas você vai trabalhar todo dia?
Você pode dizer, 你每天几点上班?
你每天几点上班?
你 é você.
你
每天 significa todo dia.
每天
Originalmente, 几 significa que.
几
点 horas.
点
Então, literalmente,几点 significa que horas?
几点?
上班 é trabalhar.
上班.
Que horas você vai trabalhar todo dia? 你每天几点上班?
你每天几点上班? E como seria que horas termina seu expediente todo dia?
Boa pergunta. É 你每天几点下班?
你每天几点下班?
Sim.Xia ban significa terminar o expediente.
Xia ban.
Agora vamos ouvir a primeira conversa.
你每天几点上班?
早上九点。
那你每天几点下班呢?
晚上五点。
Ok, esta foi a primeira conversa. Deixa-me lembrá-lo da frase mais uma vez. Que horas você vai trabalhar todo dia? 你每天几点上班?
你每天几点上班?
E terminar o expediente é 下班。
下班。
Que horas termina seu expediente todo dia? 你每天几点下班?
你每天几点下班?
Aqui vai a conversa mais uma vez.
你每天几点上班?
早上九点。
那你每天几点下班呢?
晚上五点。
Ok, esse foi o replay da primeira conversa.Quando conversamos com os outros, também podemos querer saber em quais outros empregos a pessoa já trabalhou antes. Como perguntar isso em chinês?
Você pode dizer, 你以前做过什么工作? Quais trabalhos você fez anteriormente?
你以前做过什么工作?
你,
você.
Ni.
E qian significa anteriormente, passado.
E qian.
Guo originalmente significa passado. Aqui indica uma ação passada.
Guo.
Zuo significa fazer.
Zuo.
Correto. Zuo guo, fez.
Zuo guo.
Shenme significa o que, quais.
Shenme.
Gongzuo é emprego, trabalho.
Gongzuo.
Quais trabalhos você fez anteriormente? Ni yiqian zuoguo shenme gongzuo?
Ni yiqian zuoguo shenme gongzuo?
Vamos ouvir a segunda conversa.
Ni yiqian zuoguo shenme gongzuo?
Wo yiqian shi jizhe. Ni ne?
Wo yiqian shi yisheng.
Wo yiqian shi jizhe. O que significa?
Significa eu era repórter. Mas acho que preciso explicar melhor.
Com certeza. Vá em frente. Ni é você. Definitivamente, já decorei isso.
Certo. E yiqian significa antes.
Yiqian.
Zuoguo, fez.
Zuoguo.
Shenme, o que, quais.
Shenme.
Gongzuo, trabalho, emprego.
Gongzuo.
Quais trabalhos você fez anteriormente? Ni yiqian zuoguo shenme gongzuo?
Ni yiqian zuoguo shenme gongzuo? Ok. Gostaria de ouvir a segunda conversa de novo para memorizar.
Ok.
你以前做过什么工作？
我以前是记者。你呢？
我以前是医生。
Este foi o replay da segunda conversa. Você deve estar se perguntando quanto tempo você trabalha aqui. Como dizer isso em chinês?
Vamos ouvir o terceiro diálogo para ver se você consegue descobrir.
你在这里工作多长时间了？
两年了。
Ótimo. Quanto tempo você trabalha aqui? 你在这里工作多长时间了？
你在这里工作多长时间了？
Novamente, 你 é você.
你
在 significa estar.
在
这里 aqui.
这里
工作 é trabalho, emprego.
工作
多 significa muito, quanto.Mas aqui indica extensão.
多.
长 significa período, comprimento, tempo.
长.
多长, quanto tempo.
多长.
时间, horário, tempo.
时间.
L é a partícula, não tem significado próprio.
L.
Quanto tempo você trabalha aqui? 你在这里工作多长时间了?
你在这里工作多长时间了?
Agora vamos ouvir a conversa novamente.
你在这里工作多长时间了?
两年了。
Ok, esta foi a última conversa repassada. Antes de irmos para a dica da cultura chinesa, vamos ouvir a conversa completa da lição de hoje.
你每天几点上班?
早上九点。
那你每天几点下班呢?
晚上五点。
你以前做过什么工作？
我以前是记者。你呢？
我以前是医生。
你在这里工作多长时间了？
两年了。
Eu adoro esses diálogos. Aqui vai então as dicas da cultura chinesa. Enquanto os ocidentais acham que falar sobre seu salário é inapropriado, para os chineses é algo normal. Pode ser pelo fato de, antigamente, não receberem salários altos. Por exemplo,Alguns podem comentar sobre seu salário entre amigos, ou então comentar se o salário aumentou ou baixou. Hoje em dia é até comum jovens mostrarem seus salários na internet. Isso inclui bônus, dívidas, etc. A prática ajuda as pessoas a comparar a diferença de salário entre as diversas profissões na China.
Bem, é o suficiente para a lição de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para todos. Como se diz, que horas você vai trabalhar todo dia em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos um e-mail para kripor@kri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.kri.cn. Sou Qingqing, até logo, 再见!
Até logo!
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China,
para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.